jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
E viva a hora do agronegócio. E nós abrimos este programa tocando berrante, seu moço. Meu amigo Sérgio Reis, menino da porteira. E a nossa pecuária está precisando aí de bons meninos no berrante. Vamos lá.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu
O Brasil precisa acabar com análises mal feitas e com ideias de que o negócio originado nos campos é prova de uma debilidade e fraqueza do país. Ao contrário, o agronegócio brasileiro cresceu de maneira independente por conta e risco da ousadia e do enfrentamento permanente de dificuldades, desde a criação da Embrapa pelo ministro Cirne Lima, pelo seu desenvolvimento com o ministro Alisson Paulinelli, superação de crises como a do petróleo, os anos 80 de inflação absurda, de sucessão de planos mal sucedidos como o Cruzado, Cruzeiro Novo, inflação de 80% ao mês, plano Collor, e chegamos até aqui. Um sucesso como exemplo de superação de crises. E agora, sem dúvida, não paramos com as crises. E as crises não irão parar. O mundo será sempre conturbado e pronto. Agora, em toda crise, tem oportunidades. Se pararmos de brigar entre nós, se não elegermos o outro brasileiro como nosso inimigo número um, teremos imensas chances de progredir e de melhorar a vida de todos os brasileiros. Sim, necessitamos de um líder de governo competente e que compreenda o valor do agronegócio para o país, com empreendedorismo, reformas trabalhistas, tributárias, apoio à ciência, startups e, claro, novas lideranças nas entidades representativas do setor, que consigam se unir e ter uma única voz em coisas fundamentais. E claro, marketing e vendas dos produtos brasileiros. O presidente Trump dos Estados Unidos não tem dado sinais de atenção para o agro norte-americano. Demonstra elos maiores com setores como gás e petróleo. Saiu dos acordos de parceria transpacífica, onde os Estados Unidos fazem ótimos negócios agropecuários. Promete construir um muro no México, onde os mexicanos são os seus maiores clientes de milho. E vem mais encrenca ainda na renegociação do NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ou seja, temos oportunidades para espaços de vendas não apenas dos nossos tradicionais produtos, como grãos, açúcar, etanol, carnes, mas também de frutas, flores, hortaliças, especialidades, derivados de leite, sem contar cacau e borracha. Para isso, precisamos de liderança e de inteligência de marketing e vendas. Uma arte onde o Brasil também domina e costuma ser o país com mais prêmios nos torneios de marketing internacionais.
As últimas do agronegócio.
Após polêmica com a vacina da aftosa, governo quer acabar com campanha da vacinação. Será tão simples assim? Diga lá, Nani Cox.
Brasil quer ser reconhecido internacionalmente como país livre da febre aftosa sem vacinação até 2023. De acordo com o plano estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa, nos próximos 10 anos serão criadas e mantidas condições para garantir tal status. As ações se concentram em estruturar o serviço veterinário, fortalecer e ajustar parcerias e atualizar procedimentos e marcos legais. A conquista representará benefícios para as exportações de carne brasileira, prejudicadas desde que a Operação Carne Fraca veio à tona. O auditor da Divisão de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Plínio Lopes, explica que a estratégia prevê mais do que apenas a retirada da vacinação.
O plano prevê atividades, né, posterior a isso, que ajudarão a consolidar e dar sustentação à condição conquistada. Então, tem algumas atividades que extrapolam o período de 23. E claro que o plano deve passar para por uma avaliação e um novo plano deve surgir, né, para manter a condição.
Vale lembrar que 35 países foram classificados pela Organização Mundial da Saúde Animal como livres da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. O Brasil está nas 15 zonas livres da doença. Ou seja, o território ainda não foi reconhecido na sua totalidade sem a aftosa. Com exceção de Santa Catarina, que não realiza a vacinação, todos os estados vão passar pelo processo de transição. Esse procedimento inclui a adequação do marco legal ao Código Sanitário de Animais Terrestres da OIE. O principal benefício da retirada da vacinação é a abertura para mercados exigentes e a reconquista da confiança na saudabilidade da carne brasileira, além da economia de cerca de US$ 1 bilhão com gastos do procedimento. Apesar disso, os produtores que acompanharam a divulgação do plano se mostraram receosos com o fim das campanhas de vacinação. A Sociedade Rural Brasileira, entidade que representa os produtores, vê com bons olhos o plano estratégico. Por outro lado, a diretora do Departamento de Pecuária da SRB, Tereza Vendramini, vê alguns pontos que ainda precisam de maiores esclarecimentos.
O que a gente percebeu é que é um plano de futuro. Realmente é um plano ambicioso, mas ao mesmo tempo ele é bem desafiador. A parte desafiadora do plano é que a gente questiona, a SRB questiona, é o custo para implementar esse plano. É a questão econômica. Então, quem que vai arcar com isso? Como que será isso? Isso não está muito definido, ele não está muito certo. É um dos nossos questionamentos. Um outro questionamento que nós fizemos muito é sobre a infraestrutura de vigilância sanitária do Brasil. Outra pergunta que a gente se faz em relação a isso, se acontece algum problema, se nós temos um surto de aftosa no meio do caminho, como que vai ser isso? Nós vamos ter que ter um plano de controle muito grande. Então, é uma preocupação nesse sentido também.
O mapa reconhece que há possibilidade de um eventual foco no país, mas garante que tem condições de combater. A pasta ressalta também que já foram registrados focos de febre aftosa em locais que contam com a vacinação. O caso mais recente aconteceu na Colômbia. A versão inicial do plano estratégico foi apresentado na última quinta-feira na sede da Sociedade Rural Brasileira, no centro da capital paulista. O plano definitivo deve ser concluído até o final do mês e implementado ainda no segundo semestre deste ano.
Agronegócio é sustentabilidade.
Quais são as novas diretivas do protocolo ambiental do setor sucroenergético? Diga, Fernando Martins.
Olá, Tejão, amigos da Hora do Agronegócio. O protocolo ambiental do setor sucroenergético é renovado com foco na sustentabilidade do setor. Isso porque, depois de 10 anos, houve a consolidação das metas assumidas em 2007, com balanço positivo, e há preocupação em fazer o melhor para a sociedade das áreas onde há as plantações de cana-de-açúcar, como explica Jimir Doniak, responsável pelo Departamento Jurídico da Única, a União de Indústria de Cana-de-Açúcar.
Queremos transmitir para a sociedade esta noção de respeito ao meio ambiente e de sustentabilidade. Então, para nós, é um ponto positivo estar no protocolo para poder transmitir à sociedade essa nossa preocupação.
O objetivo principal agora é a superação dos desafios vindos com a mecanização da colheita da cana e a adoção de ações destinadas a consolidar o desenvolvimento sustentável do setor no estado de São Paulo.
Então foi assinado um novo protocolo, como foi destacado pelo secretário Arnaldo Jardim na ocasião. Não era simplesmente uma prorrogação do protocolo original, mas um novo protocolo em cima do anterior, prevendo as mesmas coisas do anterior, mas também acrescentando outros pontos. E daí forte nessa questão de sustentabilidade ambiental, prevendo, né, por exemplo, a recuperação maior de APPs hídricas. E podemos daí colocar também a adequar conservação do solo, questão de reuso da água para ter uma economia do uso de água na produção, adequação à lei 12.651, que é o novo Código Florestal, que foi aprovado 5 anos atrás.
Para Chico Graziano, agrônomo e consultor na área, há muito que se comemorar nos últimos 10 anos.
A queimada da cana se reduziu hoje para apenas 2,5% da área colhida no estado de São Paulo. E quando começou em 2007, era praticamente 50%, metade da cana do estado de São Paulo era colhida com fogo, tocando fogo no canavial. A economia que é estimada pelo setor, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, em termos de emissão de CO2, do gás de efeito estufa, daria ou seria equivalente a 162 mil ônibus transitando na capital de São Paulo.
O governo paulista também tem contrapartida sobre esse protocolo, dando suporte a essas ações e atuando mais fortemente na qualificação de técnicos agrícolas, na comunicação e capacitação de pessoas ligadas à cadeia produtiva da cana, na criação de linhas de financiamento, na inclusão das novas práticas sustentáveis no plano ABC estadual, no fomento à pesquisa e desenvolvimento no campo energético, entre outras ações.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Jovem Pan Notícia.
Notícia.
Direto da redação.
A Igreja Católica criticou o governo do presidente Nicolás Maduro em várias ocasiões, embora nunca de forma tão contundente quanto agora. De maioria católica, a Venezuela atravessa a pior crise de sua história. Assim como a oposição, a Conferência Episcopal da Venezuela acredita que a Assembleia Nacional Constituinte, marcada para o dia 30 de julho, vai garantir a permanência do atual governo no poder. O presidente da Conferência Episcopal Venezuelana, Diego Padrón, disse que há uma luta entre um governo convertido em ditadura e todo um povo que clama por liberdade.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Parlamentares se unem para defender a Renovabil, coisa útil e boa para o Brasil. Tiago Uberrais.
Oi, Tejon, tudo bem? O governo quer enviar ao Congresso Nacional até o fim do ano o projeto do Renovabil para ampliar a produção de energias renováveis no país. A ideia é expandir os biocombustíveis. Atualmente são 28 bilhões de litros por ano, mas o potencial é atingir 50 bilhões até 2030. Será que é possível, Tejon? O presidente Michel Temer cogitou editar uma medida provisória, mas por enquanto não existe uma definição. A Única e os deputados estão debatendo o Renovabil, que deverá ser feito por meio de projeto de lei. O diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda, considera a medida uma revolução no setor.
Todo produtor de biocombustível vai ter direito a gerar um papel que é negociado na Bolsa de Valores, que reconhece a emissão de CO2 daquele combustível. E toda distribuidora de combustível no Brasil vai ser obrigada a comprar esse papel para compensar a emissão de CO2 pela venda do combustível fóssil. Então a gente está deslocando um preço para o produtor de biomassa, de combustível de biomassa no país, que hoje ele não recebe.
Miguel Ivan Lacerda, do Ministério de Minas e Energia, espera uma tramitação longa do Renovabil no Congresso Nacional. O diretor de biocombustíveis ressalta, no entanto, que a matéria será votada ao longo de 2018. Tejon.
Absolo lança anuário sobre nutrição vegetal com Carolina Ercolim.
A agricultura de precisão é a grande aposta para o futuro do agronegócio. A utilização de tecnologia no campo já está virando comum. Análises químicas e de solo fazem parte do dia a dia do agricultor, que deseja otimizar a produção e aumentar a produtividade da fazenda. E pensando nisso, a Absolo lançou uma espécie de dicionário para orientar os produtores a fazerem bom uso das ferramentas tecnológicas. O diretor de comunicação da Absolo, Anderson Nora Ribeiro, fala qual deve ser a aposta do próximo ano.
Existem algumas ferramentas com análises mais instantâneas, análises eletromagnéticas, que estão avançando. Elas ainda têm uma dificuldade de penetração, de custo, mas nós acreditamos que elas vão avançar bastante. O que tem nos ajudado bastante é o avanço da agricultura de precisão. Então é o estudo do solo, o estudo das áreas, glebas, em áreas menores. Hoje em dia, com agricultura de precisão, grandes propriedades analisam módulos de cada 2 hectares até 1 hectare. Então você consegue realmente fazer um mapa identificando problemas químicos, problemas físicos no seu solo com uma maior precisão. E com isso utilizar produtos mais adequados para cada necessidade.
A Absolo também acredita que o futuro está no crescimento sustentável. Para o próximo ano, a entidade calcula que a procura por fertilizantes especiais deve ter crescimento superior a 10%.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio,
Jovem Pan Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. O assessor técnico do Itaú, Ayrton Vialta, fala de transgênicos.
Tem ganhado força nos últimos anos a tendência por parte do consumidor de evitar o consumo de alimentos transgênicos ou alimentos OGM, que significa organismos geneticamente modificados. Bom, mas afinal, o que são transgênicos e organismos geneticamente modificados? O primeiro ponto a esclarecer é que todo transgênico é também um OGM. A diferença é que o transgênico tem em seu DNA um gene que pertence a outra espécie, por isso que ele chama transgênico. Outro ponto a ser esclarecido nesse caso é que, como o próprio nome indica, organismo geneticamente modificado, eles são organismos melhorados por meio de modificações genéticas que utilizam técnicas modernas. Aí a questão que se coloca é seguro o consumo de organismos geneticamente modificados? Sim, a sua segurança também é atestada pelo fato de nós consumirmos alimentos geneticamente modificados há quase 20 anos sem que se tenha qualquer registro científico de algum problema que eles tenham causado à saúde do consumidor.
Qual é a importância do setor da psicultura? Daniel Lian.
A psicultura atravessa um momento de retomada do crescimento. Um exemplo notório deste novo cenário é a safra no pequeno município de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia, a safra correspondente a 20% dos produtores locais deve render mais de R$1 milhão. O agronegócio possibilita a diversificação e abre espaço para outras atividades tão rentáveis quanto a produção de leite, carne e grãos. A criação de peixes nos tanques está cada vez mais ocorrendo de forma sustentada. Pedro Bigaton, coordenador do Programa de Assistência Técnica Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, destaca que a orientação otimiza as ações do setor e abre um leque de interessados com a demanda crescente.
A comercialização dos nossos produtores tem, vamos dizer assim, são três canais principais. Os frigoríficos, produtores nossos que eles já têm o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal, que alguns municípios aqui eles possuem esse selo, né? Então os produtores eles têm os abatedouros na própria propriedade, todo regularizada, e a partir daí ele vem diretamente, tanto para o mercado quanto para restaurantes, e nós temos também produtores que abastecem o mercado de fast pag. Então, o nosso meio de comercialização ele é um leque bem aberto, ele não é fechado a um tipo de canal de comercialização em si.
O presidente executivo da Peixes Brasil, Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros, diz que o setor vem experimentando a entrada de grandes investidores.
Nós observamos nos últimos 18 meses, mais especificamente, foi a entrada nesse segmento de grandes players da piscicultura mundial. Ou seja, grandes investimentos que começaram a acontecer recentemente. Isso acabou dando um perfil mais empresarial e dando mais visibilidade na piscicultura.
Apesar deste novo panorama, ele elenca os gargalos que atravancam um crescimento mais expressivo da piscicultura.
O grande gargalo hoje da nossa piscicultura, que impede que ele tenha taxa de crescimento aí na faixa de 15 a 20% ao ano, é principalmente o governo federal. Porque os crescimentos que estão acontecendo nesse momento acontecem no Lago das Hidrelétricas, que são denominados Águas da União, onde o governo federal faz a concessão para o empresário de um espaço de água para ele produzir. Os empresários estão pelo Brasil afora solicitando processos há mais 10, 12 anos e o Estado tem sido muito lento na liberação desses processos. Esses processos estão demorando 4, 5, 6 anos. Esse é o maior gargalo que nós temos.
Ele assinala que antes havia o Ministério da Pesca. que durante sua existência pouco fez para minimizar os obstáculos. Posteriormente, a secretaria foi para o Ministério da Agricultura e hoje está sob tutela do Ministério da Indústria. Esta instabilidade gera muitas dificuldades para o setor.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Encerramos este bloco do Hora do Agronegócio e retornaremos daqui a pouquinho.
Prefeitura de São Paulo decide escolher 3 empresas para executar a manutenção dos semáforos da capital paulista. O pregão para definir as prestadoras de serviço que farão conserto dos equipamentos foi realizado na última quinta-feira. Os nomes das vencedoras da concorrência não foram divulgados porque a CET ainda está fazendo análise da documentação apresentada. As empresas receberão R$ 41 milhões de reais para fazerem o serviço durante o período de 1 ano. O edital da concorrência foi lançado pela primeira vez em março, porém foi barrado pelo Tribunal de Contas do município. Nos últimos meses, os motoristas paulistanos têm se deparado com o aumento do número de semáforos apagados em cruzamentos da cidade. Em alguns locais, a CET colocou cavaletes e cones para tentar minimizar o problema. A expectativa é que os contratos sejam assinados em um prazo de até 15 dias.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A Hora do Agronegócio e eu estou com Nilo de Sá, diretor executivo da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Nilo, seja bem-vindo aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado por estar conosco.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Nilo, vocês estão fazendo uma ação a qual eu considero fundamental no negócio das carnes como um todo, que é a promoção da carne como importante para a saúde humana. A gente vê uma pauta sobre o assunto de proteína animal muito voltado e também com bastante, não que esteja errado, está certo, voltado ao aspecto da qualidade, ao aspecto da saúde animal, ao aspecto de bem-estar animal, todos esses aspectos mais a nível de produção e do processo da produção. Mas a gente não tem visto os trabalhos que promovem a importância do consumo da carne para a saúde humana. E no caso, o trabalho de vocês agora que está sendo lançado, mostra até a importância aqui da carne de suína, né? Como uma excelente opção para compor cardápio de atletas. Ou seja, me diga aí, Nilo, quais são as coisas mais importantes sobre este ângulo? Por que que é importante? Aqui vamos falar principalmente com o nosso ouvinte da cidade, o ouvinte urbano da Rede Jovem Pan. Por que que é importante comer carne suína, meu caro?
Professor, em linhas gerais, o que nós defendemos é que a carne suína, assim como as outras carnes, ela é muito importante para a saúde das pessoas. E não há restrição em se comer carne suína por nenhum tipo de pessoa, seja um atleta de alto desempenho, seja um idoso, uma criança ou uma gestante, né? A carne suína, ela oferece uma enorme gama de diferentes cortes com diferentes características. Nós temos carne, né, aquela imagem que se tem da carne gorda, da carne suína, imagem criada lá em 1940, 1950, isso pode ser verdadeiro para um bacon, para um toucinho. Mas nós temos cortes extremamente magros, como o lombo, como o filé mignon suíno, que são opções, né, para pessoas que, inclusive, estão em dietas com restrição calórica. Então, há inúmeros benefícios de se comer proteína, né? E seja na manutenção de massa muscular, as proteínas, em linha geral, são uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, por exemplo. Então, é importante que as pessoas tem uma ingestão regular de proteína, e o que nós reforçamos é a carne suína, ela é uma opção para o dia a dia das pessoas. Ela não é mais aquela carne da festa, dos eventos de final de ano.
É
uma carne que precisa ser inserida na rotina, no dia a dia das pessoas e das famílias. É uma excelente opção, e uma opção muito barata, inclusive, né, de variar o cardápio das famílias.
Eu estou vendo aqui nos materiais, aliás, parabéns, né, a Lívia, né, a vossa diretora de marketing, não é isso?
Sim.
trabalho aqui, um trabalho estético, inclusive, muito, muito bonito, muito bem feito. E eu estou vendo aqui, nos materiais, comparação, inclusive, com outras carnes, tem aqui o lombo, né? O que tem de ingredientes importantes para a vida aqui, de proteína, lipídios, carboidratos, né? Ácidos graxos, coisas, sódio, ferro, potássio. E eu me recordo, né, na nossa infância, principalmente na minha época, as nossas mães nos obrigavam a comer uma proteína animal todo dia, porque aquilo era importante para a nossa saúde. Agora, o suíno, o porco, no Brasil, ele tinha aquela imagem, e talvez acho que ainda muita gente aqui nos ouve ainda tem uma imagem de que a carne de porco, o suíno, não é uma carne tão saudável quanto as outras. Isso é um mito que tem que ser extirpado, correto, Nilo?
Exatamente. Absolutamente isso é um mito. Aquele suíno, né, ou naquela época, aquele porco criado em 1940, 1950, isso não existe mais. É muito diferente do que nós estamos fazendo. Do que nós temos disponível hoje. Evoluiu-se muito em genética, então o animal que nós temos hoje ele é muito diferente, tanto que a gente vê o reflexo disso hoje na qualidade da carne, em cortes muito mais saudáveis, com pouca gordura. O animal tem muito menos gordura, né? Em 1940 a gente produzia suíno, porco, porque a gente queria ter a banha. Hoje não, a gente produz suíno para ter carne, para ter proteína, né? As condições que os animais são criados, hoje eles são criados em granjas, com todo o controle da alimentação fornecida, que é basicamente milho e soja, com controle da água, com acompanhamento veterinário regular. Então, essas e também, claro, o controle sanitário do rebanho, né? O Brasil hoje tem uma das melhores condições sanitárias do mundo para a suinocultura.
Isso é importante, aproveitando essa expressão que você acabou de usar, porque hoje a gente está submetido aí a um bombardeio mundial, né, de acusações. Do mercado como europeu, agora dos Estados Unidos, que não é com relação ao suíno nem ao frango, mas é da carne bovina, mas isso tudo na cabeça do consumidor final, que é leigo, parece que é tudo uma coisa só. E você acabou de dizer que a carne suína brasileira é um dos melhores padrões mundiais de segurança sanitária, é isso?
Exatamente. Os nossos rebanhos, de uma maneira geral, e aí eu vou estender também a avicultura e a bovinocultura, nós temos uma sanidade, uma saúde dos rebanhos invejáveis aos olhos do mundo. Não é à toa que o Brasil é o principal exportador mundial de proteína animal. Não é à toa que nós exportamos proteína para mais de 150 países. Então, de fato, nós temos uma produção muito robusta, né, muito significativa e, claro, incomodamos a todos os outros competidores mundiais. Pela possibilidade, pelo que nós conseguimos produzir de qualidade e a baixo custo.
Muito bem, Nilo, muito obrigado. Um abraço aí a todos aí da associação, produtores, diretores. Parabéns e parabéns por essa iniciativa e que outros segmentos os imitem, não é? Temos que trabalhar o agronegócio como um sinônimo de saúde. Saúde humana, o sinônimo do agronegócio será cada vez mais o impacto que ele oferece à saúde humana. Então vocês estão de parabéns por este trabalho, estes materiais extraordinários aqui, muito bem feitos, e que todas as demais entidades das outras carnes também que os copiem, porque nós temos aqui a aumentar a qualidade do consumo através de valores inteligentes e não através de mitos. Parabéns, Nilo, e um grande abraço aí a vocês.
Grande abraço, professor. Obrigado pela oportunidade.
Até obrigado, mais. Sucesso aí. Obrigado. Valeu.
No agronegócio. A sacada final.
Nesta semana, a coisa mais importante foi a viagem para a região do Araguaia, no Mato Grosso, onde encontramos produtores rurais, empresários e mesmo prefeitos, novos prefeitos com uma cabeça diferente e não mais com o velho pensamento da política velha. Um deles, o prefeito João Batista, chamado de Cebola, belo nome de agronegócio, na cidade de Nova Chavantina, feliz da vida, pois com problema da JBS, está abrindo um novo frigorífico na cidade, trazendo outros investidores e criando empregos. Aqui nesta região, na cidade de Água Boa, uma exposição de tecnologia com Senar, AproSoja, muitas companhias e muita gente já realizando integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta. E sensacional. Num quadro na porta do Sindicato Rural de Água Boa, bem grande assim escrito, treinamento grátis, agricultura de precisão. Que maravilha! a nova agricultura de precisão.
Encerramos mais uma Hora do Agronegócio e vamos tocando berrante aqui com meu amigo Sérgio Reis, o menino da porteira, agradecendo a André Dias, Reginaldo Lopes, a turma toda da Central, da Sonoplastia, da Jovem Pan e a nossa jornalista, produtora Nani Cox. E toca aí o berrante, Sérgio.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.